Liga aí. Ligou?
Mas é pra ligar onde?
Na verdade, é claro.
Ah, é? Tem que ser ligado na verdade.
Ligado na verdade.
Muito bom, nosso podcast Ligado na Verdade com você novamente. Eu sou João Lucas Barroso, é uma alegria ter você com a gente, você que está sempre conosco através da sua plataforma preferida, né? Spotify, Deezer, iTunes e tantos outros. E hoje o Inácio não está presente, mas eu estou na boa companhia, né? À distância, né? Estamos aqui fazendo o nosso podcast à distância. Pastor Francisco Marques, da Igreja Cristã Evangélica de Ararendá, aqui no Ceará. Ele que é esposo da Adélia, pai do Felipe. Ele que é formado em teologia, não sei se está fazendo algum mestrado, alguma pós-graduação. Pastor Francisco, prazer recebê-lo.
Por enquanto não,
né?
Por enquanto não. Mas ainda pretendo continuar.
Muito bem. E quem sabe um doutorado, né, no futuro.
Se Deus deixar, né?
Beleza. O importante é estar servindo e pregando o evangelho, né? Prazer, Pastor Francisco,
isso é
recebê-lo novamente, viu, aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo, né? Mais uma vez falando da palavra de Deus e aprendendo um pouco mais.
Muito bem. Tá com Jesus?
Estamos, né?
Então tá bom demais.
Estamos
então, você está apto a participar do nosso podcast, viu? O tema de hoje... tem a ver com a pessoa de Deus. Nós já estudamos aqui no nosso Ligado na Verdade o tema a onisciência de Deus. E agora vamos estudar a onipresença de Deus. Não foi o último episódio, você pode conferir aí, você que está conosco pelo YouTube, na playlist, você no site da Rádio Seara ou na sua
João
plataforma
Lucas.
Preferida, confere aí, porque você vai encontrar lá
João
embaixo.
Lucas.
Oi.
É a onipotência.
É a onipotência. Isso. Não, eu falei
você
que...
Você falou onipresença.
Aí foi a onipresença que eu falei?
Foi.
Então, é a onipotência de Deus, né? Se você não ouviu ainda a onisciência de Deus, vai aí baixando os episódios, procura lá com Flávio Moisés, você vai ouvir sobre a onisciência. Agora vamos estudar a onipotência de Deus com o pastor Marcos... Opa, pastor Francisco Marques. Eu ia te chamar de Marcos Ranconato, eu acho. Pastor Francisco.
É um elogio, né?
É o mesmo nível, né? De teologia, mesmo nível de conhecimento, né?
Ei! Fica ligado na verdade!
Muito bem, Pastor Francisco Marques. O que é que a Bíblia, a palavra do Senhor, tem a dizer sobre este atributo de Deus, a sua onipotência? O que é que significa que Deus é onipotente?
Quando falamos onipotência, a gente quer dizer que Deus, não é? Ele pode fazer tudo o que desejar, mas ele é limitado apenas e apenas mesmo pela sua natureza perfeita, não é? Então, quando a gente olha para essa questão de Deus fazer que ele pode, mas as limitações que impedem, por exemplo, Deus, o que ele não pode, não é? Ele não pode ver o mal, ele não pode negar a si mesmo, como está em 2 Timóteo, capítulo 2, ele não pode mentir, né? Que isso é uma coisa, uma característica do Satanás e dos seres humanos, né? Mas em Deus não há mentira. E ele não pode praticar o pecado, ou seja, Deus ele é perfeito, ele nunca peca. Quem peca é as suas criaturas, né? Como a gente sabe. Então, onipotência é isso, ele pode fazer tudo quando a gente olha para Deus, mas ele é limitado pela sua natureza, né? Quem ele é o que, a única coisa que vai impedir ele de fazer alguma coisa, não é?
Deus, ele não peca. O resto, ele tem poder absoluto.
Isso.
Só para deixar claro aqui, né, para qualquer pessoa que esteja, talvez, tendo contato agora pela primeira vez com a teologia, não é que Deus tenha um desejo de pecar e não consegue. Não é essa a ideia, né? É porque não faz parte dele, né? Não faz parte dele pecar.
É, não tem nenhum desejo, porque Exatamente. Não é do caráter dele, né? Santo, é puro. Na Bíblia, a gente vê muitos textos que vai falar né, dessa onipotência de Deus, que vai apresentar Deus como todo-poderoso, não é? Em Gênesis 17, 1 vai dizer, eu sou Deus todo-poderoso, ele mesmo falando. Jó vai declarar também, quando ele diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, Deus pode tudo. Então, você vai ver personagens bíblicos, personagens da história bíblica ali, que reconheciam Deus como esse ser extremamente, né, poderoso, com seu poder infinito, tá bom? Também, por exemplo, em Jeremias, a gente vai ver a declaração dizendo assim: ó, ah, Senhor Deus, sei que fizeste os céus, a terra, com todo o seu grande poder, com todo o seu braço estendido, coisa alguma é demasiadamente maravilhosa. Jeremias 32, não é? Então, quando a gente fala de onipotência, a gente está falando desse Deus que tudo pode, que criou. Por exemplo, quando você olha aí, você saindo para fora da sua casa à noite, você olha para o céu, nessa imensidão, o universo. Pronto, esse Deus poderoso criou aquilo, né? Como também esse Deus poderoso, ele trabalha tanto no máximo, né? Como o universo, mas no micro. Ele cria um ser humano ali, praticamente do nada, né? Ali de coisas moleculares, né? Coisas pequenas, microscópicas, né? Então, tanto no pequeno como no grande, a mão de Deus está ali, não é? A mão de
Exatamente.
Deus na.
Deus, de fato, a gente vê a sua onipotência, como você mesmo tem colocado, ao contemplarmos a criação, né? Tudo é complexo. Cada detalhe da criação tem complexidade. Se você estudar alguma espécie ou as espécies de uma forma geral, estudar sobre o universo, o próprio ser humano, você vai ver que tudo é muito complexo, muito organizado, muito detalhado, você percebe a grandiosidade do Criador. E também a gente vê a sua onisciência, embora não seja o tema, né? Porque sobre tudo isso, o Senhor, obviamente, como Criador, ele conhece muito bem, e acerca da história, o futuro, tudo ele conhece e domina. E também a sua onipresença, né? Já que entre uma ponta e outra do universo, o Senhor, ele tem o domínio absoluto, né? Ele colocou a sua mão ali, digamos assim, porque ele é o Criador, então ele está presente em todos os lugares, seja no mundo material ou no mundo espiritual, né? De fato, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, né? Estamos falando, obviamente, da onipotência de Deus.
Tamo junto, no Ligado na Verdade.
Agora, pastor Francisco Marques, beleza, está bem compreendido que Deus é todo-poderoso. Ele é soberano sobre toda a criação, ele é o dono absoluto de tudo. Agora, pastor, como a gente pode conciliar isso, né, o fato de que Deus é todo-poderoso, grande em autoridade, e de que esse Deus veio a esta terra como um bebê e morreu na cruz um dia por nós? Ele deixou de ser todo-poderoso, deixou o seu atributo, esqueceu o seu atributo, porque a gente vê Jesus ali limitado, né? Sofrendo, dependendo, ele quando criança, né, precisando da sua mãe. Enfim, como é que a gente concilia o fato de que Deus é todo-poderoso e que ao mesmo tempo ele se fez homem? Deixou a sua onipotência, deixou de ser Deus naquele momento?
Pronto, para a gente entender melhor essa autolimitação de Deus, quando Jesus vem, por exemplo, e ele nasce numa família simples, né? Pequeno, vai crescendo, se desenvolvendo, até chegar o dia da sua morte aqui, o seu ministério aqui. Olha, o fato desse Deus ser tão poderoso, que chega ao limite, desse autolimitar, e quando ele se limita, por exemplo, ele vai ter uma vida como a minha e a tua, tá entendendo? Ele poderia nunca ter passado necessidade. Lembra, ele é de família pobre. Ele poderia nunca ter chorado na vida. Ele poderia nunca ter sentido tristeza. Mas ele se limita justamente para compreender o que eu e você passamos. Por exemplo, o trabalho de Satanás em nossas vidas, não é? Quando os traumas de uma doença, ele viu muitas pessoas doentes. Ele sabe o que é traição ou ser abandonado. Ele sabe tudo isso. Ele sabe ver o que é um. Ele sabe o que é um filho ver o pai morrer, né? Creio que quando ele morre, o José já tinha morrido há algum tempo. Então, essa autolimitação é justamente o que torna possível esse poderoso que criou o universo e criou as moléculas participar da minha vida e da tua, saber o que que acontece. E nessa compaixão dele, morrer na cruz por mim e por ti, porque ele se autolimitou. Ele quis descer, sendo em figura de homem, assim, com todas as limitações, para morrer em uma cruz.
Muito bem, isso é bem interessante, né? Porque Jesus, ele sendo Deus, né? Ele se fez homem, mas não deixou de ser Deus. E como você falou, né, ele se autolimitou, mas a sua divindade continuava do mesmo jeito, né? Porque é impossível Deus deixar de ser Deus. É como, imagina só, fala aí o nome de um, tipo um carro aí superpotente aí, que alcança uma velocidade máxima, uma Ferrari, não sei.
Uma Ferrari.
Imagina só uma Ferrari, ela vai entrar, ela tá na rodovia com tudo, mas ela vai ter que entrar agora em alguma localidadezinha simples. Então ela vai diminuir a velocidade, vai devagar. Naquele momento, ela Isso. continua tendo a mesma potência de sempre. Mas com aquela missão de passar naquela localidadezinha, naquela pequena cidade, ela tem a missão de forma temporária de reduzir a sua velocidade e andar como se fosse um carrinho comum, digamos assim. Mas a sua potência continua do mesmo jeito. Assim é o Senhor Jesus. É o Deus Todo-Poderoso que se limitou por um tempo, mas enquanto estava aqui continuava sendo o Deus Todo-Poderoso e dono do universo do mesmo jeito, embora não usasse, né, esse atributo em benefício próprio. Não, ele se esvaziou para servir aos outros, né? E aí que entra a boa mensagem do Evangelho, né? Porque através da obra de Jesus é que nós somos salvos e perdoados. E aí que eu entro com outra pergunta. Como a doutrina da onipotência de Deus pode me trazer conforto e me ajudar em meio às lutas que eu passo no dia a dia?
Pronto. Tem duas aplicações, né? Para o crente, primeiro. Essa doutrina, ela é uma fonte de conforto e esperança, não é? Ó, todos os dias a gente passa por situações e algumas saem do nosso controle. E a gente pensa, rapaz, a gente pode entrar em desespero. Quando a gente olha para as circunstâncias, a gente meio que fica abalado, realmente. Mas quando a gente olha para Deus e para o poder onipotente dele, a gente percebe o seguinte, rapaz, tudo está no controle. Rapaz, só vai além. Isso aqui não vai além do que Deus quer. Tudo está no controle. Não é o fulano, não é o ciclano, não é aquele, nem esse. É Deus que está no controle, não é? Isso dá conforto e esperança. Por exemplo, quando o dinheiro é pouco no final do mês, rapaz, Deus está ali. Não vai ficar pior. Quando a gente fica doente, está ali. O poder dele está ali. Não vai ficar pior, nem vai ficar melhor. Vai ficar na medida que Deus quer. Não tem o que fazer. Isso é bom, não é? Ter essa esperança e conforto nele. Para o não crente, a aplicação é outra. É uma advertência. Esse Deus poderoso, o fato de existir um Deus poderoso que criou os céus, a terra, que criou o mar, as bactérias e que criou o céu e o inferno, por exemplo, para o descrente é uma advertência, não é? Para os demônios, por exemplo, os demônios tremem diante dele, não é?
Morre de medo. Porque sabem quem é Deus, né?
Em Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17, vai dizer que um dia os poderosos tentaram se esconder das pessoas que vivem numa vida perversa e que muitos oprimem os pobres, por exemplo. Rapaz, no dia que Cristo voltar, esse pessoal vai se esconder e não vai ter o que fazer. Também não. E um dia, aí, tanto o pobre quanto o rico, que não reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vai se dobrar. Vai ver, vai reconhecer, todo o joelho vai se dobrar diante dele, né? Pelo bom, né? Pelo bem ou pelo... querendo ou não. Então, para o descrente tem essa aplicação que não é tão bom existir um Deus tão poderoso para o descrente, não é?
É uma advertência e vem a boa notícia, né? Que também é rico em misericórdia, né? E através do sacrifício de Jesus na cruz, ele pode perdoar o seu pecado, você que não tem Jesus como Salvador ainda. Mas se você rejeitar o seu filho, o Filho de Deus, como diz João 3:36, a ira de Deus permanece sobre você. Meu amigo pastor Francisco Marques, obrigado pela participação, viu? Deus abençoe, que Deus continue lhe usando e obrigado por nos ajudar a entender mais sobre a onipotência de Deus aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço, viu, João Lucas? Eu espero que essas palavras tenham ajudado alguém que está nos ouvindo, né? Para confiar em Deus. Se alguém ainda não entregou a vida a Cristo, o melhor caminho é entregar, porque esse Deus poderoso, ele existe. Então é melhor reconhecer do que enfrentar esse Deus todo-poderoso, você sendo inimigo. É melhor ser amigo dele.
E isso é através da fé em
Cristo.
Em Cristo Jesus. E até a próxima com mais um Ligado na Verdade.
E aí, curtiu? podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.